Um governo que assumiu com a promessa de revogar medidas que facilitaram o acesso a armas no Brasil. Um governo que retomou restrições para quem pode ter armas e munições em casa, em que quantidade e para que fim. Um governo que também se volta para os locais frequentados pelos donos dessas armas, para os clubes de tiro, que também cresceram e muito em número no país nos últimos 4 anos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 26 de julho de 2023, dia em que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o governo federal vai ampliar a fiscalização dos clubes de tiro no país e fechar estabelecimentos que não estejam cumprindo a lei. A fala foi feita no programa Bom Dia, Ministro, transmitido no canal de YouTube Gov da empresa brasileira de comunicação.
Os clubes de tiro cresceram, Karine, nos últimos anos sem nenhuma regulamentação. Então você tem clubes de tiro sérios, clubes de tiro que de fato se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas.
O Dino estava comentando uma fala feita no dia anterior por Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o presidente defendeu fechar quase todos os clubes de tiro do país, mantendo só os criados para agentes de segurança pública. O Lula disse isso na live semanal que o presidente tem feito nas terças-feiras.
As pessoas não querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira.
O Lula fala em fechar quase todos os clubes de tiro, mas quando o Ministério da Justiça foi questionado a dar mais detalhes sobre esses planos, a resposta foi menos drástica e mais focada não em fechar, mas em apertar as regras e a fiscalização desses clubes no país. Hoje, o Exército é o responsável por dar as licenças que permitem a abertura de clubes de tiro e fiscalizar o funcionamento desses estabelecimentos. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, apurou com o Ministério do Dino que a ideia é colocar a Polícia Federal para fazer parte dessa fiscalização. Nessa quarta-feira, o ministro explicou esses planos dessa forma para a apresentadora Karine Melo.
Então, o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem. É uma atividade legítima. Agora o presidente deu essa diretriz e nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados.
Ou seja, então inicialmente a ideia não é acabar, é ficar de olho em quem trabalha sério e em quem não.
Regulamentar e fiscalizar. E com isso, nós sabemos que progressivamente vamos afastar do mercado os maus profissionais.
O número de clubes de tiro aumentou significativamente no Brasil durante o governo Bolsonaro. O país ganhou praticamente um novo estabelecimento por dia entre 2019 e 2022. Dados obtidos via a Lei de Acesso à Informação pelo site G1 mostraram que, no último ano do governo Temer, em 2018, o Exército liberou 165 licenças de clubes de tiro. Em 2019, primeiro ano de Bolsonaro, foram 235 autorizações. Em 2022, último ano do mandato, foram 475. Um levantamento do jornal Metrópolis mostrou que em julho de 2022 havia cerca de 2 mil clubes de tiro no país.
Os clubes de tiro são estabelecimentos particulares onde as pessoas com licença para ter arma vão para praticar a atividade. Para se tornar um atirador desportivo, por exemplo, e poder comprar armas e munições com essa autorização, é preciso estar filiado ou a um clube de tiro ou a um outro tipo de entidade de prática de tiro esportivo, como uma escola ou agremiação da área.
A profusão de clubes de tiro no país acompanhou o aumento no número de registros de armas para CACs. CAC é a sigla para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. O número de registros de armas de CACs aumentou muito no Brasil durante o governo Bolsonaro e chegou a passar de 1 milhão. Isso aconteceu a partir de uma série de flexibilizações nas regras que facilitaram o acesso a armas e da valorização da cultura armamentista, difundida pelo então presidente e pela sua extrema-direita.
Lula foi eleito com promessas de interromper o crescimento do número de armas na população e revogou regras do governo anterior já nos seus primeiros dias no Palácio do Planalto. Na semana passada, o presidente assinou um texto com regras novas sobre o assunto, tanto para civis que busquem garantir defesa pessoal, quanto para os CACs. Além de restrições no calibre e na quantidade de armas e munições que as pessoas vão poder ter, o novo decreto representou uma virada no assunto em termos de organização das normas e estrutura de fiscalização e controle.
Isso porque a ampliação do acesso às armas no governo passado não foi acompanhada por melhoramentos no sistema de registros e fiscalização. Uma das grandes falhas desse sistema se dava em razão do Exército, que era responsável por cadastrar os CACs. Reportagens mostraram que os militares não tinham o devido controle dos registros, que chegaram a ser concedidos para pessoas ligadas a facções criminosas.
O Tribunal de Contas da União apontou indícios graves de fragilidade na atuação do Exército nesse âmbito. Outro problema é que os militares não compartilhavam o banco de dados com as polícias do país, o que dificultava abordagens e investigações. Isso leva a situações como, por exemplo, a polícia chegar na casa de um suspeito sem saber se a pessoa tem arma ou não.
O governo Lula está fazendo agora uma migração das competências de registro e fiscalização dos CACs do Exército para a Polícia Federal, que é quem já cuida dos outros tipos de licença, para civis que buscam armas para defesa pessoal. A Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça do Flávio Dino. Assumir a fiscalização dos clubes de tiro seria uma extensão desse processo.
Em agosto de 2022, o jornal Folha de São Paulo obteve documentos de fiscalização do próprio Exército que identificaram clubes de tiro operando sem alvará, sem controlar de forma adequada a licença dos frequentadores ou armazenando equipamentos, como armas e munições, acima do limite permitido.
O decreto do governo Lula já impôs algumas restrições ao funcionamento dos clubes de tiro. Antes, eles podiam ser instalados em qualquer lugar e funcionar até 24 horas por dia. Agora, o funcionamento ficou restrito ao período das 6 da manhã às 10 da noite. Além disso, eles devem ficar a mais de 1 quilômetro de distância de escolas e creches e também cumprir mais exigências para a armazenagem das armas.
Donos de clubes de tiro e membros de associações do setor armamentista reclamaram das novas regras. Eles dizem que os clubes já veem menos clientes desde que o governo começou a reverter medidas da época de Bolsonaro. E deputados da oposição se organizam para votar no Congresso projetos de lei para suspender pelo menos alguns dos efeitos do decreto de Lula.
Para além dos clubes de tiro, os especialistas em segurança pública ainda questionam o que será feito do arsenal que foi para as mãos da população civil no país. Levantamentos apontam que parte significativa das armas adquiridas legalmente acabam caindo nas mãos de criminosos. O Nexo conversou sobre o decreto novo com o Bruno Langiani, que é gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, uma organização especializada em assuntos de segurança. Ele destacou que as polícias têm apreendido armas mais novas e mais potentes no mercado ilegal. Nas palavras dele, esse é um legado que o governo Bolsonaro deixou.
O decreto, na semana passada, voltou a proibir a venda de armas como pistolas 9mm ou fuzis semiautomáticos. Com isso, elas voltam a ser de uso restrito, ou seja, só podem ser compradas por agentes de segurança. Mas o texto também permite às pessoas que compraram armas durante a vigência das regras anteriores ficarem com essas armas, mesmo que elas excedam os novos limites que estão na regulação.
O que o decreto faz é estabelecer um programa de recompra dessas armas, de adesão voluntária por parte dos cidadãos, que entregam as armas e recebem o valor por elas. O Bruno avalia que o governo deveria ter sido mais duro e proibido terminantemente o uso de armas mais pesadas por cidadãos comuns. Atualmente, quem tiver fuzis e outras armas com venda proibida vai poder continuar usando elas nos clubes de tiro espalhados pelo país.
A Agência de Classificação de Risco, Fitch, anunciou nesta quarta-feira a elevação da nota de crédito do Brasil, de BB- para BB. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que isso significa?
Bom, as agências de classificação de risco são empresas que avaliam a saúde financeira, e aí pode ser tanto de países como de empresas, para que os investidores tenham uma ideia de se vale a pena ou não colocar dinheiro em um lugar ou em um negócio. A Fitch é uma das três agências mais importantes do mundo, junto com a Moody's e a Standard & Poor's, que, aliás, já falou esse ano que mudou sua visão sobre o Brasil para melhor. Então, quando a Fitch eleva a nota do Brasil, o que ela está dizendo para investidores de todo mundo é: o clima está melhor, está valendo mais a pena trazer o seu dinheiro para cá. Lembrando que o Brasil tinha, até 2015, o chamado grau de investimento, mas perdeu durante a recessão do governo Dilma. Então agora a Fitch está falando que a economia está mais firme e tem mais segurança sobre as contas públicas. Inclusive, ela citou duas medidas do governo Bolsonaro, a autonomia do Banco Central e a reforma da Previdência, e duas medidas do novo governo Lula, o avanço do arcabouço fiscal e também da reforma tributária no Congresso, para justificar essa visão melhorada.
E também nessa semana, a Bolsa de Valores alcançou uma marca expressiva. Que marca foi essa e o que levou a ela?
Pois é, o Ibovespa, que é o índice que mede o desempenho conjunto das principais empresas da Bolsa no Brasil, chegou na terça-feira ao seu nível mais alto em praticamente 2 anos. E isso também é, em boa medida, um sinal de que as expectativas com relação ao país e à economia brasileira como um todo estão melhorando. Eu conversei com economistas que explicaram que tem diferentes motivos para isso. Uma parte importante dessa melhora se dá por causa da expectativa de que os juros vão cair em breve. Isso ajuda a Bolsa porque as empresas vão poder pegar mais empréstimos para investir e também porque uma Selic mais baixa faz com que as pessoas tirem dinheiro das aplicações em renda fixa e levem para a renda variável, que é justamente a Bolsa. Tem outros fatores, como o cenário internacional e a inflação mais baixa, mas o pessoal com quem eu conversei disse que esse bom desempenho da Bolsa também tem a ver com medidas do governo Lula. Nesse bolo, inclusive, também estão o arcabouço fiscal e a reforma tributária, que a Fitch citou para melhorar a nota do Brasil. Mas tem também a questão de uma maior estabilidade política e institucional e também o fato de que aquele cenário pessimista que muita gente do mercado estava esperando do Lula lá atrás, no começo do ano, não aconteceu. Então, são alguns fatores diferentes.
O texto do Marcelo Rubissek você lê no nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas.
As ondas de calor que estão causando o que caminha para ser o mês de julho mais quente da história do planeta não seriam tão intensas sem as mudanças climáticas. Mas combater a crise do clima ainda não entra nas prioridades de países da maneira como deveria. Isso na visão do Paulo Artacho, professor e chefe do Departamento de Física Aplicada da Universidade de São Paulo. A Mariana Vick conversou com o Paulo sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem o clima entre as áreas de cobertura. Você ouve agora um trechinho dessa conversa.
Veja, os nossos governos, né, aí do Brasil, da América do Norte, da Europa, eles respondem muito mais aos interesses econômicos das indústrias do que aos interesses da população como um todo.
Uhum.
É evidente que as concentrações de gás de efeito estufa poderiam já ter sido reduzidas significativamente, né? A ciência, há mais de 50 anos, desde a Conferência de Estocolmo de 1972, alerta de que nós estamos indo para um terreno perigoso do ponto de vista climático. Esse terreno perigoso já chegou, claramente, está afetando a saúde de milhões e milhões de pessoas. As ondas de calor em 2022 na Europa mataram 60 30 mil pessoas, porque as edificações na Europa não estão preparadas para enfrentar este calor. E os governos, basicamente, governam com os interesses econômicos das indústrias em mente e não com os interesses da população. Então, a qualidade da democracia é fundamental para encontrarmos soluções para a questão das mudanças climáticas.
Você pode ler a entrevista completa com o Paulo Artacho no nexojornal.com.br/futuro.
Dos limites impostos aos clubes de tiro no país, passando pelo aumento da nota de crédito do Brasil e terminando com a urgência da crise do clima, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde e Isabela Cruz, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!